Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2024. E hoje eu tô aqui sem meus parceiros de host aqui de podcast, mas estou aqui com uma grande companhia aqui, um grande xará e um companheiro de trabalho aí, Leandro Shimba. Seja muito bem-vindo aí para nosso podcast de Fisiortopedia.
Obrigado, Fukuzawa, se me permite chamar assim, né, como eu te conheci, apesar de ser xará. É um prazer enorme ser convidado por um profissional tão gabaritado que nem você, né? A gente se conheceu lá na Santa Casa, né? Somos da mesma casa, mesmo teto. E eu espero poder contribuir alguma coisa aí para vocês. E, enfim, estou aberto a qualquer dúvida e tudo, né? Não sei se vocês querem que fale alguma coisa, né? Mas sou formado pela Santa, fiz ortopedia lá na Santa Casa também, fiz cirurgia do joelho também lá na Santa Casa e fiz medicina esportiva lá na Unifesp, né? Eu fiz a pós-graduação e tirei o título de esportiva. E para complementar toda essa área aí, pensando em esporte, eu acabei fazendo uma pós também de nutrologia pela Abram. Né? Então, para ficar uma coisinha mais completa aí.
legal, Shimba. Então, o Shimba é um médico que vocês já devem ter escutado eu falar dele, né? Ele é o médico que operou minha avó. A gente já tinha antes intimidade, a gente já se conhecia pela Santa Casa, né? Se eu não me engano, eu já tratei ele na época que você era residente. Eu tô tentando lembrar disso, mas na época que passava lá, né? E depois a gente teve essa continuidade de trabalho na seleção, né? Com a troca de pacientes, é muito frequente, né? É o médico que eu indico hoje, né? Para os meus pacientes, principalmente da parte de reabilitação de membro inferior. Mas, como ele falou, ele tem uma gama aí grande, principalmente na região esportiva em si. Mas acho que é isso, Shimba. Vamos conversar um pouquinho desse assunto aí que a gente fala com frequência, né? Divide esses sufocos do dia a dia, mas ao mesmo tempo é uma cirurgia bem interessante, assim. É uma das, particularmente, dos assuntos que eu mais gosto. Fala um pouquinho como que, primeiro, acho que como que você escolheu, né? A parte de fisioterapia tanto esportiva quanto para o joelho, o que que te agrada aí, para depois a gente começar a entrar em alguns detalhes dos aspectos cirúrgicos aí.
Perfeito. Perdão, só estava ativando o Não Perturbe, porque para ninguém atrapalhar. A minha escolha foi principalmente, acho que pensando mais no esporte, né? Eu acho que a principal especialidade que está mais ligada com atletas mesmo, que é a área que eu mais gosto, né? Na verdade, um segredinho aqui, o que eu mais gosto é fratura, né? Eu gosto muito de operar trauma, que eu falo que assim, cada cirurgia é diferente da outra, né? É um quebra-cabeça que você monta, não tem um padrão de peças e tudo, então eu acho mais divertido, né? Não entra naquela monotonia. Mas assim, joelho é uma articulação importantíssima para o nosso corpo, eu adoro, é uma articulação onde tem muitas patologias muito comuns e que são bastante limitantes assim, para as pessoas praticarem atividade física, né? E aí a gente fala não só em atleta, né? Até para pessoas comuns mesmo, pensando no bem-estar, na saúde e em tudo aquilo que a gente defende muito hoje em dia, né? De ter uma vida bastante ativa, saudável, né? E para uma qualidade de vida, né? Pensando em todos os aspectos.
Perfeito. Shimba, vamos começar do começo, né? Vamos falar um pouquinho dos aspectos cirúrgicos, mas eu acho que a história do LCA é muito bacana, né? Como que ela evoluiu, como que ela era, né? Então, eu sei que você não pegou, porque você também não é tão velho assim, mas as cirurgias abertas, né? Mas conta um pouquinho desde do começo, né? Para a gente falar um pouco desse contexto histórico dos aspectos cirúrgicos do LCA. Então, conta um pouquinho para a galera lá. Muita gente não tão familiarizado, né? Então fica à vontade para entrar em detalhes aí.
O LCA, assim, ele Era uma cirurgia onde era muito agressivo, né, para o joelho, né? Assim, na verdade, todas as cirurgias que mexiam na parte dentro da articulação do joelho eram mais agressivas, né? Então, antigamente, por exemplo, para você tentar uma sutura de menisco no início ou simplesmente fazer a meniscectomia, você fazia abrir a articulação inteira, como se fosse fazer uma prótese, por exemplo, né? Óbvio que dependendo do tipo de cirurgia, você fazia vias um pouquinho menores. Outras maiores, né? Então, a reconstrução do LCA, ela passou por alguns momentos, né? Onde tentaram já religar aquele coto, né? Coisa antigamente, tentando dar ponto, fazer ponto transósseo, né? Faziam aberta, tentaram fazer as técnicas extra-articulares que vigoraram por bastante tempo, né? Alguns reforços, e mesmo o tratamento conservador, né? Então, se for ver antigamente, né? Bem no início, a cirurgia era muito mais agressiva e os próprios médicos mais antigos acabavam condenando essa pessoa dizendo assim, poxa, você nunca mais vai poder fazer jogar futebol, nunca mais, sabe? Então a gente cansa até hoje, né? Mesmo com a evolução da medicina, da técnica cirúrgica, até hoje a gente às vezes ouve casos de pacientes que passaram com colegas um pouquinho mais que talvez não se atualizaram tanto, tudo com uma condropatia mesmo. Falando assim, ó, você nunca mais vai poder correr, né? E isso é uma coisa que me deixa muito triste, né? Então, antigamente, as cirurgias começaram a evoluir de uma forma mais. Era uma cirurgia muito mais agressiva, a recuperação mais lenta. A gente ouve, né? Ouvia dos meus grandes mestres aí tudo, que tinha mais risco de artrofibrose, algumas coisas. A estabilização do joelho, ela não era tão boa quanto o que a gente consegue fazer hoje, né? E demorou um pouquinho para evoluir. O meu grande mestre, né, que é até pai do meu amigo, Dr. Tatsuo Aehara, né, ele fala que foi um das pessoas, das grandes figuras aí na cirurgia do joelho que trouxeram artroscopia aqui para o Brasil, né? Ele ficou, quando estava começando isso, ele foi lá para o Japão, ficou 2 anos lá aprendendo, e aí ele veio trazendo embaixo do sovaco, né, numa maletinha, o Watanabe 22, né, que foi o primeiro artroscópio que a gente teve no Brasil, né?
Legal.
E você vê que era uma coisa muito complexa naquela época de aceitar que a gente poderia evoluir com técnicas menos agressivas e minimamente invasivas, né? Ele conta pra gente que ele ouviu muito, ele é da Escola Paulo de Medicina, né? Ouviu muito, por que que eu vou olhar pela fechadura se eu poderia abrir a porta inteira, né? Que é fazer uma incisão gigantesca, que era como era feito antigamente, né? Então, eu acho que e aí por conta dos resultados e as tentativas e tudo, a medicina, como a fisioterapia, como tudo, vai evoluindo, né? E hoje a gente acaba fazendo realmente tudo artroscópico, né? Qualquer reconstrução ligamentar de joelho, existem as técnicas minimamente invasivas que eu sou totalmente a favor. Não sei se era mais ou menos isso que você queria que eu
Sim.
falasse.
É muito interessante, assim, né? Porque eu acho que são várias curiosidades que, para quem é mais novo, assim, não, ou não trabalhou, né? Eu tive a sorte de trabalhar com muita gente que eu chamo de joelheiro, assim, que operava muita cirurgia de joelho. Então, você começa a ter detalhes que fazem muita diferença até para ver a evolução e o que que isso muda na nossa reabilitação, né? Então, quem não teve, né, essa rotina com outros médicos acaba não tendo tantos detalhes. E entender uma cirurgia sem ver ela é muito complexo, né? Então, se você tentar descrever, que a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco, fica um pouco mais abstrato, mas eu falo sempre, um vídeo no YouTube de 1 minuto vai fazer você esclarecer um monte de situação, e se você for na cirurgia, é mais ainda, né? Então, eu tive a sorte de trabalhar com vários médicos muito interessantes e verem resultados diferentes conforme esses médicos traziam situações, né? Assim como na Santa Casa, a gente tinha muita questão de ter os residentes operando e também resultados diferentes. Então, a gente sabia que tinha uma supervisão, mas tinha uma curva de aprendizado acontecendo, né? Então, todo esse aspecto eu acho que ele é relevante, porque senão a gente só chega e tenta só reabilitar seguindo um protocolo que é quadrado, né? E não consegue realmente individualizar o tratamento para o paciente. Então, indo para essa mesma linha, assim, Chimba, acho que eu queria que você contasse um pouco realmente que o primeiro você falou um pouco de fora para dentro, né? Os aspectos de como que abordava, né? Mudou, a gente começou a ser menos invasivo, menos agressivo, né? E agora aqueles detalhes relevantes que acontecem dentro do joelho mesmo, né? A questão da angulação, do horário, né? toda essa questão de banda dupla ou não, né? E a gente tem várias questões aí para serem faladas. Então, acho que pode fazer o treino de descrever a cirurgia, assim, que eu acho que ela tem sua complexidade, as pessoas vão treinar a imaginação, mas a gente deixa qualquer coisa um vídeo de referência, assim, do YouTube depois. Mas vamos lá.
Perfeito. Mas acho que, como você disse, realmente a imagem mostra muito mais, né, do que mil palavras, tá? Mas assim, as técnicas hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, tudo, há uma tendência à preferência por tendões flexores, né? Ou enxertos de cadáver, né? Que a gente fala, para ficar um linguajar um pouquinho mais claro aqui para as pessoas, né? Aí a gente começa a discutir vantagens e desvantagens desse tipo de enxerto, né? Então, eu particularmente, minha preferência realmente são os tendões flexores, né? A gente pode usar tendão patelar, ou ligamento patelar, que é a nomenclatura certa, né? Que, para o pessoal saber, ligamento liga um osso ao outro osso, né? Então, no caso, o polo inferior da patela, a tuberosidade anterior da tíbia, e um tendão liga um músculo a um osso, né? Então, a nomina certa é ligamento patelar, que a gente acaba falando errado por conta do uso. Mas enfim, podemos usar o tendão quadricipital. Existem técnicas hoje de usar apenas o tendão, sem tirar nenhum fragmento da patela, e tem algumas técnicas que a gente acaba utilizando a parte do polo superior da patela, né? A pata de ganso, né, que são os tendões flexores, né, grácil e o semitendíneo, são os que a gente acaba usando, e a técnica hoje utilizada, a gente usa eles quádruplo, né, que a gente fala. Então, ou seja, pensa que são dois tendões, dois macarrões, então a gente vai lá e dobra ele no meio e ele fica com quatro perninhas, né? Durante a evolução da cirurgia, houve, até hoje tem muita discussão do melhor posicionamento dos túneis e tal, e aí eu acho que é muito de preferência pelo cirurgião, né? Porque alguns trabalhos mostram o quê? Que em relação à estabilidade, ela praticamente não muda, né? O nível de mudança, ele é muito discreto, e você vai acabar detectando só com testes realmente mecânicos, com KT2000, alguma coisinha assim. E se você for aplicar um score de percepção subjetiva, realmente não há diferença entre as técnicas para fazer, tá? Você perguntou dos horários. Eu acho que hoje isso é o menos importante, né? Na verdade, hoje, o que que a gente pensa quando a gente vai fazer cirurgia? A ideia é tentar reconstruir de forma mais anatômica possível, né? E aí, durante a evolução da cirurgia, teve uma discussão muito grande a gente fazer uma banda e duas bandas para tentar imitar o LCA, porque todos os trabalhos mostraram que realmente não fazia diferença, tá? Então, como duas bandas é uma técnica um pouquinho mais agressiva, você teria que fazer dois túneis ósseos, ela é mais lenta, mais demorada, então ela acabou ficando mais em desuso. Eu, particularmente, desconheço qualquer cirurgião de joelho que faça dupla banda, e olha que eu já rodei bastante, né? Já fui para os Estados Unidos, já fui para Londres, já fui para a Alemanha, em duas cidades diferentes, para acompanhar a cirurgia. Já fui para a França, enfim, acompanhei alguns cirurgiões até de fora, não só de dentro, aqui dos meus grandes mestres, professores, que eu sou muito grato a eles, né? E realmente a preferência por todos com quem eu conversei realmente era o uso dos flexores. Então, o que que a gente faz? A gente usa alguns parâmetros anatômicos, né? Então, como que vocês, como físico, quando vocês forem pegar os pacientes, eu acredito que vocês vão ter acesso principalmente talvez a uma radiografia, né? Então, o que que a gente acaba vendo no raio-x, né? No raio-x de frente, eu falo assim que o túnel do LCA na tíbia, ele vai acompanhar mais ou menos a espinha tibial. E se você vê a tíbia no perfil, ele vai ter que estar um pouquinho anteriorizado em relação ao centro do platô, né? Mais ou menos a 43% é o que está descrito nos livros, nos trabalhos, a 43% na própria parte da frente, tá? Então, se você tem um túnel numa posição assim ou muito próxima a essa, você sabe que o posicionamento desse túnel foi muito bom na tíbia. No fêmur, pensando, ele é um pouquinho mais lateralizado, né? Olhando de frente, o que que eu vou falar? Se você pega o túnel lá, a incidência de túnel, ou até de frente, você vendo aquela linha do intercôndilo, né, que parece uma sela de cavalo, né, só para vocês tentarem visualizar, o LCA, idealmente, ele vai estar apontado, assim, quando você faz a técnica anatômica mesmo, de fora para dentro, ele vai estar nessa direção. Quando você faz a técnica transtibial, ele fica um pouquinho mais verticalizado, um pouquinho mais nessa direção, né? Mas quando você olha no perfil, existe um erro muito comum, quer dizer, não vou falar que é muito comum, mas não é tão raro de acontecer, principalmente em cirurgiões que estão na curva de aprendizado, é esse túnel ficar um pouquinho anteriorizado. Tem uma marca anatômica que divide aquela linha lá de lateral do côndilo femoral em duas, né? Em anterior e posterior, tá? Bem nesse meio, quando você está olhando na artroscopia, tem uma crista, que foi apelidada carinhosamente por crista do residente, né? Porque a gente brinca que o residente é quem às vezes faz algumas cagadinhas, né? E aí acaba usando aquele parâmetro como a parte posterior do túnel, quando na verdade tem que usar a parte posterior do côndilo femoral. Então, o túnel, quando você apoia o instrumento na região errada, ele pode ficar um pouquinho mais anteriorizado. Então, olhando no raio-x do perfil, quando você vê aquela linha lá que divide o côndilo do resto do fêmur, ela tem que estar do meio para trás, tá? Então, você tendo essas posições no raio-x, você já sabe que foi feito numa posição interessante, tá? Quando você tem diferença, alguma diferença em relação a isso, pode explicar uma dificuldade de você ganhar extensão ou dificuldade de ganhar flexão no joelho do paciente. Bom, vamos lá, tem muita coisa para falar. Se você quer que eu fale,
Não,
tente
eu vou
descrever e imaginar a
só
cirurgia,
fazer um
né?
corte aqui rapidinho, porque eu acho que é uma parte relevante, né, de todo mundo entender esses detalhes, porque muitas vezes, como você falou, né, às vezes não está evoluindo bem para a extensão ou para a flexão, e aí você acaba agredindo mais do que precisa, sendo que tem um detalhe cirúrgico, né? Então, é muito importante você saber um pouco desse histórico e essa conversa com o médico em toda a cirurgia, né? E foi o que eu aprendi na Santa Casa, às vezes de forma mais grosseira, mas é uma grande verdade, quem opera é o médico. E só quem sabe o que aconteceu lá dentro foi ele, né? Então, eu acho que conseguir conversar para ver esses detalhes que você está falando, Chimba, é muito importante. E a gente também tem algumas cirurgias, alguns artigos que testam esses posicionamentos diferentes em questões de frouxidões maiores, de hiperfrouxidão ligamentária, afins, né? Para alguns posicionamentos. Então, o posicionamento do túnel, ele é extremamente relevante. Eu sempre dou a dica ao pessoal colocar no Google Imagem, porque aparece um monte de radiografia para você ter um pouco de diversidade, né? Porque nem sempre tá tão bonitinho, né? Dependendo de como vier, tem radiografia melhor, pior, né? Então tem uma diferença nisso, assim. Mas é só esse detalhe que eu queria colocar. Manda bala que a explicação tá ótima, Chima.
Perfeito. Até te faço uma sugestão, de repente a gente podia pensar em organizar um curso junto para
Opa!
explicar essa parte técnica para vocês entrarem mais a fundo também na que uma coisa está ligada à outra, que você falou. E uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não sabem, assim, a gente acaba associando, é muito importante o exame físico e o exame de imagem, tá? Então, eu, particularmente, nas minhas consultas, eu não vejo somente o laudo, né? Na verdade, eu gosto de examinar, ver as imagens, depois ver se tem alguma coisa que, de repente, eu deixei escapar, porque eu estava mais atento para alguma partezinha em relação à imagem, vejo no laudo e volto para ter uma assertividade maior possível no que eu estou pensando, no meu planejamento cirúrgico, né? A ressonância, ela vai ter uma acurácia aí para mostrar as patologias dentro da articulação do joelho de mais ou menos 96 até 98%. Então, ela não é 100%, né? A gente fala que o exame padrão ouro para você detectar qualquer patologia articular é a artroscopia, é você abrir a porta ou abrir e olhar pelo buraco da fechadura, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, às vezes, pode ser que o colega, né, o médico ou o fisioterapeuta acaba se baseando muito na imagem. O que eu quero dizer? Ele pensa na fisioterapia dele e fala: ah, foi só um LCA simples, eu vejo na imagem, realmente só tenho LCA, e aí a pessoa quer de repente forçar mais, o joelho ficou muito tempo mais inchado. Mas às vezes, durante a cirurgia, de repente o cara tinha uma lesão grande de cartilagem que talvez não tivesse tão alterada na imagem, mas na hora que você palpa lá com o probe, a cartilagem está até solta. E aí a gente acabou tendo que dar uma. Fazer uma condroplastia ou até uma osteocondroplastia, fazer microperfurações naquele côndilo. E isso vai ser mais agressivo, vai inchar mais, vai ser mais difícil de recuperar o movimento. Você não precisa ter aquela pressa de dobrar o joelho, que nem a gente vê por aí, né? Que nem, bom, não vou nem falar de um jogador famoso aí que passou um vídeo recente, né? A galera em três lá tentando dobrar o joelho, o cara na marra, sendo que estava, acho que com um mês de cirurgia, né? Não, não lembro. Não era uma coisa assim que precisava ter feito para ontem, né? Você consegue
Exato.
ganhar mais gradativo. Não sei se você concorda comigo,
É, tem
mas
detalhes
enfim.
lá que a gente discorda também mesmo.
Mas enfim, é aquilo, né? Não entrei na cirurgia, não participei do
Exato,
início da
exato.
reabilitação, então é difícil de opinar, mas aquela imagem foi uma imagem que chama bastante a atenção de todo mundo. Bom, continuando, hoje, na cirurgia do joelho, o que que a gente tenta se atentar, o que que a gente se atenta na hora que vai reconstruir? Eu não fico pensando lá, eu vou fazer às 10 horas, às 11 horas, às 9 horas, né, o túnel. Na verdade, o ideal é sempre você tentar visualizar onde está o footprint original daquele ligamento anterior, né? Então, o footprint, ao meu ver, né, e tudo de que eu li da minha experiência hoje, né, realmente é o que mais vai me orientar, tá? Além do footprint, eu acabo procurando algumas outras coisas lá no interarticular. Então, por exemplo, a gente sabe que a origem do ligamento cruzado na tíbia, ele vai estar alinhado lá com a parte posterior do corno anterior do menisco lateral, né? E pensa que o ligamento ele cruza o joelho de medial para lateral e de anterior para posterior. Então, às vezes a gente vê alguns casos onde o cirurgião, ele acabou colocando muito próximo à raiz do menisco lateral, quando na verdade ele deveria ser um pouquinho mais medializado na tíbia, né? E no fêmur tem a questão da crista do residente, né? Então, isso pode também gerar alguma frouxidão um pouquinho maior nas manobras de rotação, de pivô, essas coisas. E quanto mais verticalizado esse túnel, a gente sabe que vai estabilizar menos a parte rotacional, só que a parte antero-posterior, que é o principal do ligamento cruzado, vai estabilizar um pouquinho mais. E hoje, eu não sei o quanto o pessoal aí que vai nos ouvir tem acompanhado, a gente também tem descoberto alguns outros ligamentos, não é que descoberto, né? Relembrado alguns ligamentos que eles já foram descritos há muito tempo atrás, né? Então, começou lá o pessoal da HC, até o Camilo Elito, que é meu amigo de colégio, foi até padrinho de casamento dele, que é um dos maiores estudiosos do mundo do ligamento anterolateral. Eles têm alguns trabalhos muito legais que o próprio Camilo fez, né? Falando em relação quando é muito importante a gente fazer os testes adequados no pré-operatório, porque aquilo vai nos guiar na hora da reconstrução, né? Então, tem alguns trabalhos deles mostrando, por exemplo, se o cara tem um pivot shift explosivo na hora que você vai examinar, na hora da ruptura, né? E às vezes nem sempre, na verdade, na maioria das vezes não está descrito isso na ressonância, que tem lesão do anterolateral, apesar de a gente ver um edeminha lá, tudo, a gente hoje aconselha a reconstruir, principalmente se a pessoa for um atleta profissional. Porque nesses resultados eles mostram por quê? Quando você reconstrói o anterolateral, o índice de ruptura é de 6%, enquanto quando você não refaz, ele é maior que 20%. Então, assim, é uma coisa bem bem interessante. Eu não sei se estou fugindo muito das coisas. Bom,
Não, não.
outros enxertos que a gente tem aí, né? O pessoal da Santa hoje tem descrito lá, através do Diego, né, o uso de fibulares, tá? Minha opinião pessoal sobre isso é que eu acho que é algo muito recente, tá? Eu não sou favorável, porque eu penso que o fibular é muito importante para estabilização de tornozelo, né? Então, eu particularmente não tenho experiência com isso, não pretendo usar e penso que algum déficit de estabilização depois vai ficar, principalmente se for um atleta que usa muito membro inferior, né? Para estabilizar a jogada, salto, mudança de direção, essas coisas. O enxerto de ligamento patelar, ele é considerado como um padrão ouro, né? Mas eu acredito que com o tempo isso vai acabar mudando, porque realmente a quantidade de patelares que foram feitos no mundo, assim, naquela época que foi considerado padrão ouro, ficou muito maior que flexores, e eu acho que isso é uma coisa que vai mudando com o tempo, e eu acho que pensando no conjunto de morbidade da região, de doação, de tudo, das complicações no pós-operatório, eu acredito que o flexor vai acabar virando realmente ser considerado a
Padrão ouro,
principal.
né?
Mas a vantagem do patelar é que é um enxerto BTP, BTB, né? Bone, tendon, bone, né? Tem osso, tendão, osso. Então, qual que é a vantagem dele? Que ele cicatriza mais rápido, né? Por ser um osso que vai estar em contato lá com a tíbia. Ele tem uma cicatrização mais rápida. E aí, quando a gente faz patelar, Tanto patelar quanto calistal, qualquer um a gente tem, basicamente hoje, são duas técnicas de fixação, né? A gente pode usar o parafuso de interferência e o endobot, né? São as duas principais, tá? E hoje tem uma técnica que o pessoal lá dos Estados Unidos tá desenvolvendo lá, que é uma empresa particularmente que chama Artrex. Eles estão fa tentando fazer a reinserção para aquelas desinserções de ligamento cruzado no fêmur. Não sei se você chegou a ver isso aí,
Não,
né?
ainda não.
Então eles usam uma técnica onde eles fazem a técnica anatômica. Eles vão de fora para dentro com um dispositivo que chama flip cutter. Não sei se você já ouviu falar. É uma broca. E aí, depois que você. Ele é como se fosse um fio guia. Depois que você fura, você aciona um dispositivo que ele abre duas hélices. E aí você consegue furar de dentro para fora. Faz um furinho retrógrado. Então, eles enfiam aquele flip cutter lá onde é o footprint. Abrem aquilo lá, raspam todo o footprint para deixar aquela parte do osso bem cruenta. Tá? E esse flip cutter, ele vai ter o tamanho realmente do endobóton. E aí eles, usando algumas pinças, é uma pinça que você consegue passar o ponto, né? No ombro chama pinça de Scorpion, você já deve, não sei se são familiarizados com os nomes, tudo, mas você vai dando os pontinhos lá, me fugiu o nome da pinça da Artrex. Aí você amarra o ligamento original mesmo e puxa por esse túnel que você fez e reinsere lá, faz o nozinho lá no osso, né? Então aí tem algumas âncoras, pode usar o endobotton, pode usar algum outro tipo de botão, ou pode usar alguma das outras âncoras lá que eles têm à disposição para você tensionar esse ligamento. Uma vantagem é que você fica com o ligamento nativo, né? Mas aí, assim, como é algo também recente, fica alguns questionamentos, né? Que eu penso assim, quanto que na hora que rompeu aquelas fibras de tendão não ficaram muito esgarçadas, não vai ficar muito, por mais que você dê tensão, como você vai controlar aquela tensão? Se você comer um pedaço de ligamento, será que não vai ficar muito tenso? Ou se esgarçou demais, vai ficar muito frouxo, vai ficar mais frágil? Então, são coisas que estão surgindo aí também. Eu não sei, pessoal,
Meu, vou
tô
só aproveitar
arborizando
aqui.
demais, mas vai me guiando aí, viu?
Eu vou só aproveitar aqui tua fala, que ela é super interessante em alguns aspectos, porque desde que eu comecei a estudar LCA, né, acho que é um dos assuntos que eu mais me aprofundei assim na questão da reabilitação, é muito difícil a gente ter certeza, né, do que fez diferença para o sucesso da reabilitação. Então, são aspectos que o Shima está falando, que são vários detalhes cirúrgicos, que toda vez que vocês veem alguma coisa nova, muito diferente, é importante olhar na literatura e não cair em todas as novidades, vou pensar assim, porque tem muita coisa que é tentando prometer essa solução meio mágica, e tudo que é novo acaba sendo vendido um pouco de uma forma maior, né? E tem coisas tradicionais que a gente já sabe que funciona. Então, eu sempre falo que a cirurgia de LCA, ela tem sua simplicidade e que funciona muito bem já, né? A gente sabe bastante sobre esse aspecto. O aspecto do cirurgião acaba sendo, para mim, o mais relevante de todos, né, Chimba? Eu acho que quando a gente começa a pegar várias cirurgias do mesmo cirurgião, você começa a entender a resposta que começa a ter meio que um padrão, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu, como que o médico lidou com as situações. E também um pouco com essa questão de escola, né? Como você falou de diversas enxertias, a gente vê que tem a escola aqui em São Paulo que eu conheço, né? A escola paulista você tem alguns procedimentos que você conhece, no HC são outros, né? Por exemplo, no, na, na Santa Casa, até onde eu sei, a gente não chegou a falar de ligamento anterolateral, né? Então, são várias situações que têm uma particularidade da onde que o médico veio, né? Então, eu sempre falo assim, procura o nome do médico e vê qual escola, porque às vezes você começa a pegar detalhes que eu acho que são extremamente relevantes. E aí uma coisa que eu queria aproveitar e perguntar, assim, né? Quando você tá dentro da questão pré-operatória, para você indicar a cirurgia, né? Como que é essa conversa para o paciente, até a questão do tempo, né? De quando que precisa acontecer a cirurgia, de emergência ou não, e como se você decide. Porque tem muita gente que não quer operar logo de cara, né? Então, assim, quais são esses passos, vou falar, pré-operatórios, para a gente decidir quando que essa cirurgia seria o melhor momento para ela acontecer?
Bom, a gente tem uma discussão muito grande disso, e assim, eu acho que é um pouco unânime que o melhor momento é esperar aquele processo inflamatório diminuir, né, esfriar um pouquinho, o paciente está com um arco de movimento completo, né? Acho que isso é o principal, tá? Mas, Nessas minhas andanças por aí, eu já vi de tudo, tá? E eu
Né?
vi um caso, cara, que me marcou muito e óbvio que, infelizmente, no Brasil isso não é reprodutível, né? Mas eu acompanhei um caso lá na Alemanha, num hospitalzinho de uma cidade que chama Gengenbach, que foi muito legal. O cara teve uma ruptura de LCA e uma lesão em alça de balde aguda.
Tá.
O que que os caras fizeram? No dia que ele chegou e foi diagnosticado, que eles fazem tudo, conseguem fazer tudo na hora, eles foram lá, levaram para o centro cirúrgico com hemartrose mesmo, suturaram o menisco e fecharam. E deixaram para refazer o ligamento num segundo tempo.
Não.
Assim, achei bizarro, mas enfim. E quando eu estava lá, esse paciente estava sendo reabordado. Ele estava com 6 semanas de pós-operatório da sutura de menisco, e aí
Tá.
eles fizeram um LCA. Primeiro, me chamou a atenção que eles têm uns instrumentos um pouquinho diferentes, eles têm uma mesa diferente para posicionar o paciente, que achei super interessante, mas a técnica que eles usaram foi tendões flexores mesmo, tá? E aí, cara, o que me chamou mais atenção, que eu achei bizarro, o menisco tava cicatrizado com 6 semanas, cara. A
Caramba.
gente, que assim, eu aí assim, o que o cirurgião lá me falou, né, na ocasião, ele falou assim, cara, o sangue que sai do ligamento cruzado na hora que ele rompe, ele é rico em células mesenquimais. Sim, beleza, sabemos disso, né? Com certeza. Então, ele falou, por que não tentar fazer uma artroscopia naquela hora, tentando lavar o mínimo possível desse sangue, né? E dar os pontos, porque isso vai ajudar na cicatrização. E é perfeito, porque tem gente que usa, às vezes, coloca até coágulo, né? Pega sangue venoso, não sei se vocês já chegaram a ver isso, né? Mas pega sangue venoso do paciente no intraoperatório, pede para o anestesista colher, pede para jogar aquele sangue num recipientezinho lá. Espera formar aquele coágulo, na hora que ele tá firmezinho, meio gelatinoso, né? Você já deve ter visto sangue coagulando, né? Coloca lá no meio do menisco onde vai dar o ponto e dá o ponto por cima do sangue. Que teoricamente aquilo é um PRP que você tá colocando na hora lá, fresco, vamos dizer assim, né? Então tem gente que acaba usando essa técnica, principalmente naquelas lesões de menisco que ele abre no meio, né? Aquelas lesões horizontais, né? Bom, eu acabei destoando do ligamento, então isso eu achei bizarro. E aí eles fizeram o ligamento, assim, óbvio, não acompanhei mais o paciente, mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, pensando em tempo cirúrgico, puta, eu achei isso animal, tá? Aqui no Brasil, o que que a gente sabe? Eu já fiz caso assim, né, onde o paciente rompeu de forma aguda, só que ele estava bem, ele não perdeu muito ADM. A gente urgenciou aquele caso e já refez o ligamento e fez a sutura, foi alça de balde, do menisco medial. O paciente está super bem. Né? Então, acho que o tempo cirúrgico é isso, é você sentir do paciente, tá? Se a gente vai demorar hoje pelos convênios, né? Os convênios por lei aqui no Brasil, eles têm 21 dias úteis para autorizar a cirurgia, tá? Então, hoje, nenhum tem autorizado em menos de 30 dias,
É bom
né?
que dá o
Por
processo
isso.
inflamatório no momento dele.
Regride. E
Por isso.
aí, eu encaminho 100% desses pacientes para fisioterapia, né? E peço para o fisioterapeuta fazer uma eletroestimulação, né? Eu sempre converso tudo, falo assim, ó, fica à vontade, mas eu acho que vale a pena, né? Abusar do gelo, usar os recursos eletroterapêuticos aí para melhorar a dor se tiver dor e acordar essa musculatura que eu acho que é o mais importante, né? E eu explico isso para o paciente, falo, olha, quanto mais você acordar seu músculo agora e mais forte ele tiver antes da cirurgia, a sua reabilitação depois vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila, porque vai ser mais fácil de reativar tudo, né? Porque a gente sabe que tem aquela inibição artrogênica da musculatura, né? Então a minha
Perfeito.
conversa é essa. E uma das coisas que a gente fala também, a gente sabe estatisticamente pelos trabalhos, tudo, mais ou menos aí 50, chega a quase 60% de lesões associadas quando você rompe o ligamento cruzado. Então, lesão de menisco, lesão de cartilagem, qualquer tipo de lesão intra-articular, né? Então, o que eu explico para os pacientes, que às vezes a gente fica tão na correria do trabalho, tem muitos que passam assim, falam, doutor, esse ano não vou conseguir operar, porque eu acabei de ser promovido, eu preciso dar um gás lá na firma, e não sei o quê, e se eu operar, vou perder o convênio, vou perder o emprego, enfim. E aí eu explico para eles o seguinte, falo, ó, na hora da lesão, você deu sorte que você só rompeu o ligamento cruzado, né? Mas a gente sabe que nos próximos 2 anos, a gente tem de estatística que quando você não teve nenhuma lesão associada, 50% das pessoas acabam evoluindo com uma lesão associada, principalmente de menisco, né? Então, eu explico isso para ele, que para esse paciente, que às vezes nesse momento vale mais a pena operar, porque vai ser uma cirurgia mais simples, o tempo de operação vai ser o mesmo. De repente, se ele esperar mais, aquele joelho vai entrar num processo de um desgaste maior, a recuperação vai ser mais chata, de repente ele tem que fazer uma sutura de menisco que a gente não tinha que fazer, e a sutura, a gente tem algumas regrinhas, né, para respeitar, então o começo ele fica um pouquinho mais lento e depois fica tudo igual. Então, esse é o tipo de conversa que eu acabo tendo com todo mundo. E eu também explico que a gente tem uma classe aí de uma porcentagem pequena da população que a gente chama de bons adaptadores à ruptura do ligamento cruzado, né, que acabam conseguindo viver mesmo com ele rompido, né? Eu tive até um caso na seleção, em 2018 eu fui para a Copa do Mundo na França, com a Sub-20, e aí teve uma jogadora lá que, na avaliação, antes de iniciar a convocação para a Copa, né, daquela preparação de um mês, de 3 semaninhas antes da viagem, a gente detectou que ela estava com o LCA rompido.
Nossa.
E ela falou que já faziam quase 4 anos que ela jogava com a LCA rompido daquele jeito e estava escondendo de todo mundo, e que ela ficou surpresa da gente ter detectado. Eu falei, ah, que surpresa, né? Eu acho que ninguém examinou com a fundo, né? Ou ela ficava tentando
Um
segurar,
dos testes mais difíceis de se fazer, né?
e a gente conseguiu deixar ela relaxada, distrair a ponto dela não travar na hora para falsear o teste, né? E aquilo foi uma discussão que gerou muita discussão no departamento médico na época, se a gente permitiria ela ir ou não. E aí o médico, que era o acima lá de todos na época, falou assim, não, vamos lá, ela já tá jogando há muito tempo, vamos arriscar. E, cara, ela foi, jogou pra caramba naquele Mundial, foi muito legal. Eu fiquei sabendo que recentemente ela operou, na pandemia ela acabou operando. Então, pra você ver, né, às vezes a pessoa, ela é uma boa adaptadora, tem uma propriocepção sensacional e é muito forte. Essa jogadora, particularmente, ela era um tourinho, assim, né, de músculo. Então, eu explico porque tem paciente que pergunta, eu consigo viver sem o LCA? Eu consegue, mas saiba das estatísticas, saiba que se você quiser viver sem LCA, mesmo rompendo, né, eu falo para eles assim, passos, né, meu, quem tá acima do peso é perder peso, isso para a vida toda, né, quanto mais perder antes da cirurgia, melhor. Perder peso, que eu digo, é massa gorda mesmo, né? Banha, né? E ganhar o máximo de massa magra possível, né? E aí eu falo principalmente coxa e glúteo, né? Óbvio que tudo é importante, né? Mas é que a gente sabe que é o que acaba influenciando mais aí no joelho, óbvio que estabilizador de tornozelo também, mas enfim, esses são, acabam, eu considero como principal, por tudo que eu já discuti, né? Acho que na nossa escola, na Santa, o que eu gosto muito é a proximidade que a gente tem com vocês, né, Foucault? Então, isso eu acho que é fundamental, né, que você falou. Eu acho muito importante para todos vocês entrarem em contato com o cirurgião, porque isso faz toda a diferença. E eu faço questão, geralmente eu indico, eu passo o telefone, cara, eu passo uns 10 fisioterapeutas para meus pacientes, que são vocês que eu conheço. Eu falo, ó, em qualquer um desses pode ir de olho fechado, sabe? Mas se você for num 11º aí diferente, por favor, passa meu telefone para ele, fala para ele falar comigo, para a gente conversar, porque eu acho que isso é fundamental, né?
Ah, perfeito. E uma coisa que eu queria perguntar, que é uma situação, acho que eu diria mais crítica, Chimba, que sempre tem uma discussão também diferente, uma atenção diferente, são as lesões parciais, né? Porque uma coisa é você saber que já rompeu, tem um grau de instabilidade, né? Eu acho que é daquelas situações que, bom, vai, opera. Mas tem aquelas parciais que você sabe que tem um momento de adaptação, o paciente às vezes tem um pouco de dor, e às vezes daqui uns 2, 3 meses ele tá muito bem, né? Então, eu sempre brinco que é uma corda bamba, assim, eu queria entender do teu lado como que você decide se opera ou não opera essas parciais aí nesse meio do
Tá.
caminho.
Eu sou muito conservador, cara. Talvez eu tenha deixado de operar muitos pacientes por conta disso, e eu sempre tive um sucesso bem interessante com o tratamento conservador, tá? Mas lesão parcial, eu falo que quem vai me dizer se vai ter que operar ou não é o paciente, tá? Sempre que é parcial, quando é um parcial que eu vejo que não tem uma instabilidade super grande no, no, nos testes físicos, né, do exame físico, eu falo para ele, eu falo, olha, vamos tentar sem operar. Eu já tive até caso de paciente que teve uma ruptura assim de alto grau, que a gente fica até na dúvida se foi uma total, se foi uma quase total, né, vamos falar um grau 2,75 de 3, Quando eu via na imagem da ressonância que a orientação do ligamento ela estava lá bonitinha, apesar de a gente ver aquele grande edema de lesão, eu sempre falo para o paciente, falo, olha, se você quiser, a gente pode tentar conservar. Eu falo, se fosse meu joelho, eu tentaria não operar, né? Mas, e aí eu sempre falo assim, ó, o tratamento conservador, eu sempre tento por mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, tá? Porque eu acho que é o tempo, de cicatrização. Mas não que eu coloque com esse 1 mês e meio, 2 meses a pessoa para testar de tudo e voltar a jogar bola. Não. Eu falo assim, depois desse 1 mês e meio, eu pergunto para o paciente, como é que tá para andar, descer ladeira, principalmente, né? Você tem instabilidade nas atividades do dia a dia? Se tem qualquer instabilidade, aí eu já acabo realmente indicando a cirurgia. Se ele não tem, eu falo, tá, vamos continuar com o conservador. Eu quero que você faça a fisioterapia. E aí eu peço para o fisioterapeuta já iniciar a transição, né?
Tá,
E aí a
legal.
gente vê. Se eu vejo que ele não está sentindo nenhum tipo de falseio no, no, nesse momento de transição, puta, segue o jogo e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O que eu explico para o paciente é que muito provavelmente aquele ligamento ele vai estar mais fragilizado, num trauma de uma energia um pouquinho menor, talvez ele acabe rompendo total, né? E aí por ter um freio, um cinto de segurança mais frágil, se for um trauma de uma energia maior, existe, eu acredito, né, nunca li isso, tá, mas que a chance maior de ter uma outra lesão associada. Então isso, eu sempre sou muito transparente com meus pacientes, sabe? Eu explico todas as complicações possíveis e imagináveis, porque eu acho que é meu dever. Isso, o paciente não quiser operar comigo porque ele achou que eu falei coisa que o outro médico falou assim, não, é tranquilo, é só isso aqui tá, vai dar tudo certo. Falou, bom, tudo bem, não tem problema em perder a cirurgia. Eu acho que é muito importante a gente alinhar a expectativa com realidade, né? Tanto na parte médica quanto na parte fisioterapêutica, né?
Perfeito. Ô, Chimba, a gente indo para um ponto entre aspas meio final, assim, mas tem dois aspectos que eu queria que você deixasse bem claro da sua perspectiva médica, assim, né? Os acompanhamentos dos retornos do paciente, né? Então, como a gente falou primeiro já da cirurgia, diversas questões do pré-operatório, né? E tem o fisioterapeuta acaba continuando, né, uma frequência de rotina literal, né? E tem as visitas médicas que vocês acabam fazendo depois de tempo em tempo, né? Eu acho que é legal, do teu lado entender assim, quanto que é esse tempo que você gosta de ver o paciente depois de tempo em tempo depois do operado, né? E o que que você olha nesse aspecto até a gente chegar na parte do critério de alta. Então, eu acho que são alguns aspectos legais desse acompanhamento do paciente depois que ele operou, para a gente realmente passar por todos os pontos aí da reabilitação pela sua perspectiva, né?
Tá. Eu acho que assim, tudo tem que ser muito individualizado, né? Então, acho que a individualização é a palavra da atualidade, né? Então, assim, inicialmente, eu acho que o mais importante realmente é o ganho de ADM, né? Que é o que mais preocupa, né? Então, eu explico também para todos os pacientes, falo, olha, eu quero que na primeira semana você esteja estendendo 100% desse joelho. Eu falo, ó, você está proibido de pôr uma almofada embaixo do joelho durante o dia, na hora de dormir até pode, que você tem que descansar e o sono que vai te ajudar na recuperação. Mas durante o dia, essa almofada é assim, embaixo do calcanhar para esse joelho esticar, né? Então eu falo sempre isso para o meu paciente, falo, ó, no mais tardar 10 dias para esticar 100%, tá? E aí eu sempre explico também que eu sigo o protocolo que a gente desenvolveu lá na Santa mesmo, né, em conjunto, né, com vocês, que eu falo, ó, até o primeiro mês tem que estar dobrando 90 graus. Se não, você está na terceira semana, não chegou a 90 graus, não precisa ficar forçando, não coloque a carroça na frente dos bois, porque isso pode acabar gerando um processo inflamatório, um derrame articular gigante, e a gente acaba dando muitos passos para trás, né? Infelizmente, a gente vê por aí as pessoas colocando a carroça na frente dos bois muitas vezes. E também tem um outro lado que às vezes o paciente está se sentindo super bem, fala, nossa, doutor, eu estou sem dor. Eu já tive paciente que eu fiz sutura de menisco e ligamento que chegou no primeiro retorno, que eu vejo geralmente depois de uma semana, andando, sem muleta. Falo, tá ótimo. Falo, não, não pode, né? Você vai perder a cirurgia, né? Tem que respeitar, né? Então, eu acho que é isso. Acho que no começo eu geralmente vejo com uma semana, depois na segunda semana eu vejo de novo, onde eu tiro os pontos, né? A gente vê toda a parte de ferida operatória. A gente examina para ver se tem alguma suspeita de trombose, a gente entende as dores do paciente para orientar ele e deixar ele mais tranquilo, né? Então, acho que isso que realmente é o mais importante, porque a grande maioria nunca passou por aquilo, está super assustado, está com aquele medo, puta, aquele medo de, nossa, será que eu vou voltar a correr, vou voltar a andar, vou voltar a fazer as coisas, né? Então, acho que isso é importante. Então, aí geralmente depois eu vejo com um mês e meio. É mais é para acompanhar como está a evolução mesmo, né? Eu espero que com 6 semanas já esteja com ADM ou total ou muito próximo já, né, do igual ou contralateral, né? Então essa é a minha expectativa que eu acabo alinhando com o paciente e quando não tá geralmente eu acabo tendo uma conversa muito séria com ele, falo assim, bicho, eu sei que dói, mas é você chorar agora com o físio para você sorrir lá com 9 meses. Se você ficar muito acomodado nesse momento e não tolerar essa dor, lá na frente talvez você não vai se sentir bem como você gostaria, né? Eu falo que, e aí eu sempre pergunto, eu ofereço, se precisa de algum analgésico, alguma coisa mais potente para aguentar essa manipulação aí um pouquinho mais firme, né, naquele momento. É óbvio que também isso depende muito da mão do físio, né? O Corinthians sabe muito bem disso, porque tem alguns que são muito grosseiros, né? Muito estúpidos, isso acaba mais prejudicando do que ajudando. Geralmente depois eu faço um retorno com 3 meses, onde eu peço um raio-x para ver como é que está a parte de túnel ósseo, você já consegue ver um pouquinho da cicatrização óssea, marcando um pouquinho melhor onde ficou aquele túnel, né? Então a gente tem olho bem treinado, é fácil de ver isso. E eu vou ver como é que está o atrofismo muscular. Se ainda tem muita diferença de espessura de coxa, converso também, pergunto como é que está o protocolo, o que que está sendo feito na física, isso eu pergunto para todo mundo, principalmente quando é algum físico que eu não conheço, né? Porque, e aí geralmente eu falo, bom, se tem alguma coisa que eu acho que não está condizente com o que a gente prega lá nos nossos protocolos, que eu converso direto com você, com o Flávio, com o Júlio, com, enfim, com todo mundo aí, né? Geralmente eu peço para conversar com o fisioterapeuta, que às vezes o paciente não sabe transmitir tudo para aquilo para a gente. E se o próprio físio eu vejo que talvez esteja um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a ver dos meus profissionais referências, que são vocês, eu falo, poxa, será que não vale a pena começar a fazer isso? Ou mudar um pouquinho aqui? Né? Eu sempre tento guiar ou dar alguma sugestão. E agora, sinceramente, quando eu vejo que é um profissional muito sem noção, que tá fazendo umas coisas bizarras, aí eu já falo com você, falo, pelo amor de Deus, vai em alguém que eu te indiquei, porque você vai acabar sendo prejudicado. Eu já tive caso de sutura de menisco, né, lesão em óssea de balde, que não tinha ligamento, com 1 mês, o paciente me trouxe um vídeo dele saltando em caixote de crossfit, assim. E o fisioterapeuta gravando, felizão, falou, olha, foi tão boa a cirurgia, meu protocolo é tão avançado que ele já tá fazendo isso por 1 mês. Eu falei, meu Deus, nem preciso falar o desfecho que teve isso aí, né? O paciente ficou com o joelho inchado, até hoje ele tem um pouquinho de dor, né? Então, você fala assim, poxa, a gente tem tanto cuidado na hora de fazer a cirurgia e de orientar, e às vezes o paciente confia no profissional por conta da fala dele, da lábia, e acaba prejudicando, né? Aí depois geralmente eu vou ver com 6 meses, onde com 6 meses eu também avalio a parte de trofismo, de força, de tudo, converso com o paciente, entendo como é que está o ponto da reabilitação e já peço um isocinético inicial, né? Eu geralmente falo para o paciente que aquele isocinético para a gente ter como base, entender como é que está naquele ponto, porque e eu explico para todos que antigamente eram 6 meses, com 6 meses antigamente você já tinha que estar equilibrado, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, então aquele é um teste só para a gente ter como guia.
Certo.
E eu acho que é importante, poxa, pensar o que a gente falou no começo do podcast. Para a gente já é muito abstrato ficar falando e tentando imaginar. Imagina para um leigo, né?
Tá vendo
Então,
aquilo pela primeira vez, né?
é importante ele ver aquele relatório, ele ver aquela quantificação. E com aquela quantificação ele fala, puta, realmente está diferente. Nossa, está 30% de diferença. Deixa eu parar de fazer bilateral, porque às vezes muitos falam, ah, que besteira, eu não roubo. Ele acha que não rouba, né? Fala, não, eu consigo controlar fazendo com a cadeira extensora com as duas pernas, eu consigo fazer igualzinho. Doce ilusão, né? A gente sabe bem disso. E depois eu vejo ele de novo com 9, né? Onde geralmente eu peço pro físio fazer os testes clínicos aí, né? Que vocês estão cansados aí de saber. e de novo um isocinético com o intuito de liberação. Né? Eu já falo
Legal.
para ele que ele já tem que ter feito aquela transição. Eu faço dessa forma, não sei quantos outros cirurgiões se acompanham, se fazem um pouquinho diferente ou não, mas óbvio que a gente sai da residência pensando de algumas formas, fazendo um negócio e com a vivência, com essas experiências que a gente troca internacionalmente, a gente acaba modificando alguma coisinha ou outra, né?
É, isso é muito bacana, né? Acho que essa troca é o que eu falei, né? A gente acaba tendo que ter uma escola inicial, né? Que eu acho que é importante para construir a sua identidade, mas depois ir evoluindo com essa experiência que você falou expandida, ela é extremamente relevante, né? E até tocando num ponto, voltando um pouco ao que você falou, né? Essa questão de acelerar o processo, eu sempre falo que a fisioterapia não consegue acelerar nenhuma biologia, né? Na real, o nosso papel é proteger ela. Então,
Perfeito.
todo esse processo de tentar acelerar, eu já trabalhei com gente que queria fazer esse protocolo acelerado, reabilitar e voltar com 4, 5 meses, e como você falou, era um grande mérito. Acho que a grande confusão aí que o paciente também tem é ele ser capaz de fazer não quer dizer que ele pode fazer, né? Então, muitas vezes o paciente ele realmente está bem, né? E eu acho que eu falo que a gente é o termômetro do paciente, onde se ele é medroso, você é corajoso, e se ele é você é medroso, né? Então você vai ajustando com ele a conversa e eu acho que toda hora entendendo os marcos serem os mesmos, para ele entender o palpável, né? E as evoluções que estão acontecendo durante o processo, porque 9 meses é uma gestação, né? Então, assim,
Sim.
é um tempo muito grande. A gente tem falado muito hoje sobre aspectos psicológicos, né? Como que acompanha isso a longos períodos. Então, eu acho que são temáticas cada vez mais que nós precisamos aí se apropriar. Porque a reabilitação ela tem uma complexidade, são 9 meses para dar muita coisa certa e errada, né? Então, eu acho que tem, como você falou, né? O tempo é grande, então às vezes eu acho que a gente até relaxa, porque o que que eu estou olhando naquilo e passa tempo e do nada você já é muito amigo do cara, porque você está vendo o cara lá faz tanto tempo, né? Então, eu acho que o grande cuidado do LCA é você saber ter essa destreza de saber o que você está olhando a todo momento. Né? E tranquilizar ele dentro de tudo que está acontecendo de rotina, alinhando com tempos, expectativas, né? É normal muito paciente chegar e falar assim, não, nunca mais jogo bola, né? E aí depois fala assim, cara, não é bem assim, e aí você devolve ele para o jogo, ele vai enfrentando, escolhe uma outra modalidade, e essa conversa ser muito clara, assim, né? Então, quando alinha com o médico e qualquer coisa realmente pode dar errado, a conversa em conjunto, ela sempre é essencial, né? Então, vira e mexe nesses casos, eu e o Chimba, a gente conversa e fala, né? É bom que às vezes ele traz algumas informações bem mais aprofundadas. Então, essa intimidade que você pode ganhar com qualquer profissional em questões pós-operatórias gerais, né? Acho que qualquer uma, né? E você falou do teu gosto inicial por trauma, trauma mais ainda, porque trauma não tem tanta regra, é meio à la carte. O que tiver lá para fazer, faz. Porque senão você precisa do sucesso cirúrgico é aquilo, né? Mas muito bacana, Chimba. Acho que foi uma conversa bem esclarecedora, assim, para a gente pensar nesses principais pontos dos aspectos cirúrgicos, né? E acho que de uma perspectiva do cirurgião é sempre extremamente relevante. E realmente, acho que para finalizar, fica à vontade para falar umas dicas gerais aí para quem quiser aprofundar nisso, e principalmente onde que o pessoal te acha, Chimba. Então, fique à vontade. Além da Smart Fit, né? Que depois eu conto.
Perfeito, eu acho que sua colocação foi muito boa. É só mais uma provocação que eu queria falar para vocês também. É o seguinte: a gente vê casos que voltaram com 4 meses, com 5 meses, com 6 meses, foram bem-sucedidos. Tudo conta, né? Parte psicológica, tudo. Mas será que também aquela pessoa não tem uma genética diferenciada, né? Eu tenho estudado muito a parte genética ligada ao esporte. E a gente vê que cada um é cada um. Então, pensando na genética, a individualização é maior ainda, né? Então, e a gente acaba pegando atletas profissionais que a gente sabe que o clube paga caro, ele tem que voltar logo, acabam sendo forçados a voltar com 6 meses, e aí vai lá com menos de um ano de retorno, já rompe de novo, ou rompe outro lado, né? Então, será que ele já estava bem de todos os aspectos para voltar? Ou será que a genética dele permitir uma cicatrização adequada para aquilo, a musculatura já estava respondendo, enfim, tudo muda. Bom, em relação a me achar, bom, eu fico tanto no centro quanto na zona leste, né, atendendo, tá? Minha rede social é @lechimba, Lê de Leandro, Ximba é meu sobrenome, com SH, S de sapo, tá? Não é com X nem com CH, não é de Ximbinha, é sobrenome mesmo. E vai ser um prazer, meu, que vocês tiverem de dúvida, quiserem conversar, trocar figurinhas aí, eu sou uma pessoa super aberta, sabe? Eu acho que eu tenho muito a aprender com todos vocês e também tem algumas coisinhas talvez a ensinar, né? E acho que com troca todo mundo cresce, né? Acho que é bem importante isso. E obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui falando com vocês. E, meu, se precisarem, podem contar comigo.
Maravilha, agradeço, Ximba. Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio aí, sensacional, para a gente começar o ano aí com o pé direito, literalmente, né? E com tudo íntegro, da melhor forma possível. E realmente o Ximba é uma pessoa bem especial, assim, ele é bem aberto, para conversar com ele é super fácil, então fiquem à vontade aí para acessar as redes. O que eu falei para vocês, indicação médica aqui em São Paulo sempre é para ele aqui, em relação à tomada de decisão especial, né? Então, fiquem à vontade para confiar com tudo aí, né? Mas é isso, Chimba. Muito obrigado aí pelo papo, né? Com certeza a gente vai conversar mais vezes sobre outros temas. E não se esqueçam de compartilhar, curtir, mandar para todo mundo. E até a próxima. Valeu, pessoal.
Obrigadão.